Mas depois também podemos estar a rir.
Muito boa tarde a todos. Eu gostava de dar as boas-vindas aos promotores do Manifesto de Ciência Portugal 2018, que estão aqui connosco. Eu gostava de começar por pedir desculpa, porque isto não começou à hora indicada, mas acho que também vos foi explicado que nós estávamos em plenário e que tivemos votações no fim que não estavam previstas e, portanto, tivemos que nos atrasar um pouco por isso. Portanto, gostava de dar as boas-vindas à Dra. Maria Mota, à Dra. Mónica Dias, ao Dr. Luís Silva, ao Dr. Pedro Magalhães, ao Dr. Carlos Salema, que estão aqui connosco, e peçam desculpa à Dra. Joana Sá, porque teve que ir embora por razões que eu percebo, mas que também ela espero que perceba que não podíamos estar aqui a essa hora. Portanto, gostava de vos dar as boas-vindas à Comissão de Educação e Ciência. E o tema é precisamente audição ao manifesto, às pessoas que subscreveram o manifesto, àqueles que vêm aqui representar. E a grelha de tempos que está determinada é que o grupo parlamentar requerente tem uma introdução de 3 minutos para fazer a sua introdução, depois tem 10 minutos para responder ou comentar ou fazerem o que entenderem. Pois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para dizerem também o que pensam. O grupo parlamentar terá 5 minutos, que é 3 mais 2, e depois terão no fim 10 minutos também para responder. Nós habitualmente dizemos aos visitantes, aos requerentes, que podem usar, até com certa flexibilidade, não muita, os 10 minutos iniciais e finais. Portanto, se quiserem usar menos no início, podem usar um pouco mais no fim, mas isso ficará à vossa discrição para o que entenderem. Eu daria a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, para a sua intervenção. O tempo conta ali naquele relógio que está ali ao fim, em cima, e eu costumo ser algo chato em relação aos tempos, mas é para bem de todos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade para termos connosco hoje um conjunto de investigadores que foram responsáveis, estão responsáveis pelo lançamento de um importante manifesto que está hoje em discussão na sociedade civil, e pareceu-nos a nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mais do que um requerimento de um partido político que quer ouvir um conjunto de investigadores, devíamos dar a oportunidade de, principalmente, os principais criadores do manifesto terem também uma oportunidade aqui na Comissão de Educação e Ciência, que é a comissão que tem, nesta legislatura e nas outras, incidido sobre as questões da ciência e da investigação, terem, por isso, uma oportunidade para expor realmente as propostas que apresentam no manifesto, que já é público, já tivemos a oportunidade de as estudar. E digo isto porque nós, nesta legislatura, tivemos, já aqui na Comissão de Educação e Ciência e no Plenário da Assembleia da República, um conjunto de discussões bastante alargado. Incidiu especialmente na discussão sobre a questão da precariedade científica e como é que um sistema de investigação, um sistema científico, pode neste momento responder a um problema gritante da precariedade, que está também diretamente relacionado com a imprevisibilidade dos financiamentos da ciência, não só, mas também. E, portanto, nós temos, como é sabejamente conhecido, todo um sistema científico e tecnológico nacional que depende em grande parte de fundos estruturais e de programas contabilizados no tempo, e, portanto, isso criou também um modus operandi de contratação, que na verdade não é uma contratação para a carreira, mas uma contratação baseada em bolsas e em projetos, e essa era uma das questões que nós gostávamos de colocar: como é que nós podemos realmente dar, por um lado, previsibilidade ao financiamento, por outro lado, mais garantias que o sistema não acaba por desistir dos seus investigadores. Nós estamos aqui a falar mais do que uma discussão sobre apenas ficarem os melhores ou os piores, uma discussão sobre o próprio investimento público que o país faz, que foi, ainda que abaixo da média da OCDE, da União Europeia, foi importante nas últimas décadas para que um sistema de ensino superior e um sistema científico que estava muito atrasado em relação ao resto da União Europeia, mas a verdade é que, em parte, o investimento, principalmente nas graduações mais altas, muitas das vezes acaba por ficar perdido daquilo que são os ganhos que poderíamos tirar disso, ganhos sociais e económicos, justamente porque grande parte destas pessoas acabaram por emigrar, por procurar outros empregos mais estáveis que não diretamente ligados à investigação científica. Eu terminarei, Sr. Presidente, e portanto parece-nos aqui que nós temos hoje a oportunidade, eu acho que a palavra é mais vossa do que nossa, podermos ouvir as críticas que têm. Há aqui uma questão, como disse, do financiamento importante, da organização da FCT, da forma como deve funcionar o sistema científico, e uma questão que, pelo menos para o Bloco de Esquerda, é cara, mas não só para o Bloco de Esquerda, esta própria Comissão tem dedicado bastante trabalho a isso, a questão da precariedade científica. Temos em cima da mesa hoje dois diplomas importantes, um deles não é um diploma, é todo um processo, o PrevPAP, e a Lei 57, que foi também aqui alterada na Assembleia da República. Mas acho que, sem mais demoras, passaria-vos a palavra nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra, penso que à Doutora Maria Mota.
Ok. Muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, quero agradecer aqui ao Sr. Presidente da Comissão, quero agradecer, Srs. Deputados e Srs. Deputados, por nos receberem aqui e nos ouvirem, e obviamente, especialmente ao Deputado Luís Monteiro, por expor e ter tomado a iniciativa como Bloco de Esquerda de nos convidar para estar aqui. Eu acho que provavelmente vocês tiveram a oportunidade de ler o manifesto, e eu gostaria de começar por dizer que, sim, estamos aqui neste momento, nesta situação, neste momento do tempo, mas a verdade é que isto poderia ter acontecido algum tempo atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e esperemos que não tenha que acontecer daqui a 5 anos. Eu acho que isso é muito importante. Os problemas que nós estamos a observar são problemas extremamente crónicos. Obviamente, o país investiu imenso em gerações que simplesmente foram formadas fora, que voltaram para o país, e acho que seria terrível nós perdermos isso. E, portanto, é com esta base que nós simplesmente fizemos o manifesto. Mas também queria alertar para um outro ponto, que é este manifesto teve uma primeira versão, digamos, há uns anos atrás, em 2011, em plena crise financeira, e na altura foi assinado, foi subscrito por cerca de 2 mil cientistas, e a verdade é que este já é subscrito por mais de 5 mil cientistas. O que significa que eu digo que poderia ser há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas realmente agora estamos numa situação pior, por um acumular de situações, por o facto de simplesmente não resolvermos o problema crónico, e obviamente muitas vezes estes problemas crónicos tornam-se problemas cada vez mais graves. Os três pontos que nós tocamos e que nós gostaríamos muito que vocês possam nos questionar sobre o que quiserem, têm a ver com algo muito simples. O primeiro é esta regularização e a previsibilidade do financiamento para todas as áreas. Nós temos aqui cientistas a representar, como imaginam, estão 5 mil cientistas que subscreveram, portanto, obviamente, estão de todas as áreas geográficas e do saber, e só aqui temos cientistas sociais, cientistas de áreas biomédicas, da engenharia, das físicas, etc. E, portanto, estamos aqui, todas as pessoas, no fundo, assinaram algo que consideram que é o prioritário. E o prioritário é, sem dúvida, ter esta regularidade e previsibilidade de financiamento. E só para vos dar alguns exemplos, é o seguinte: nós nunca tivemos, desde 2002, que é a altura que eu voltei para Portugal, nunca tivemos mais do que 3 anos consecutivos, e mesmo 3 anos consecutivos só tivemos uma vez durante este período, em que se abrem concursos anuais. Os outros anos há um ano, depois não há no ano seguinte, etc. Nos anos anteriores, aliás, tivemos 2 anos e meio consecutivos sem abertura de projetos. Portanto, obviamente, por isso também esta é uma altura que realmente é tão crítica. Por outro lado, quero-vos dar um exemplo oposto. Os Estados Unidos têm um instituto que financia as áreas de investigação biomédica, que se chama NIH, National Institutes of Health, e desde a década de 30 do século 20, que abrem nas mesmas 3 datas, portanto têm 3 concursos anuais. Nós já não pedimos isso, pedimos um concurso anual, mas têm as mesmas, não é pelo número, é pelo facto de terem as mesmas 3 datas desde a década de 30 do século 20. Já houve transformações tecnológicas. As pessoas escreviam ao início na mão, depois passaram a ser à máquina, já é computadores, já é online a submissão, etc. Mas as 3 datas são as mesmas. 1º de fevereiro, 1º de junho e 1º de outubro. Toda a gente sabe. E simplesmente há regras em que, se acalha um sábado ou um domingo ou um feriado, passa para a segunda-feira seguinte. E toda a gente sabe que tem que se meter naquela altura. E isto é exatamente isto que nós prevemos. Quando nos dizem que não é possível, porque não é possível prever algo que é plurianual, Claro que é possível, porque vou-vos só dar uma ideia. O orçamento para a ciência não muda há cerca de 10 anos. É praticamente o orçamento de Estado. Há 10 anos para a ciência é o mesmo, portanto é possível prever, porque há 10 anos que é exatamente igual. Portanto, obviamente que eu penso que tem que ser possível. E o que nós estamos aqui é simplesmente para todos juntos podermos encontrar soluções. O segundo ponto que eu queria trazer é o problema da desburocratização. Nós temos e sem dúvida que este é um momento crítico, nunca foi fácil, nunca foi simples, mas tem vindo a piorar. E de que maneira? E, portanto, nós queremos o que se chama o simplex para a ciência, mas também queremos algo que é um problema específico, que é o contrato dos códigos, o Código dos Contratos Públicos, em que houvesse alguma forma uma exceção para a ciência. Vou-vos só dar um exemplo de algumas das instituições portuguesas. A instituição que eu dirijo chama-se Instituto de Medicina Molecular, é uma instituição de investigação biomédica. Se cumpríssemos o código, e temos que cumprir, não é? Nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos, mas, no entanto, somos obrigados a cumprir os códigos, nós achamos de uma forma que é ilegal, mas não interessa, o que é certo é que muitos têm, mas só uma instituição como a nossa, a 28 de fevereiro, temos todos os nossos fornecedores bloqueados. Tivemos, este ano. Portanto, desde o dia 1 de janeiro ao dia 28, bloqueamos tudo. E, portanto, simplesmente, qualquer produto que pedimos a partir de 28 de fevereiro, simplesmente temos um período mínimo de 24 dias, que é o mínimo de entrega. Ora, os cientistas fazem experiências e desenham a próxima baseada naqueles resultados. Portanto, é impossível. Mas mais um número que vos quero trazer é que, como ano passado já estávamos no Código dos Contratos Públicos, comparado com o ano anterior em que não estávamos, o que é que mudou? Absolutamente nada. 97,5% das vezes compramos o produto que nós queríamos comprar na mesma. É só que simplesmente tive que meter mais 6 pessoas, funcionários, a contar papéis, ok? Poderia, com esse dinheiro, estar a dar na mesma 6 empregos, mas empregos que fossem realmente positivos, que é apenas algo extremamente burocrático, ok? E simplesmente gasto 200 mil euros mais no nosso orçamento nacional para nada. O nosso Instituto, o Instituto Superior Técnico, tem números muito parecidos, superiores ao nosso, provavelmente não está a 28 de fevereiro, está a 15 de fevereiro. O Instituto Gulbenkian de Ciência, se tivesse que cumprir, estaria na mesma posição, não é porque é privado. O Instituto de Ciências Sociais estará na mesma posição, portanto, estamos todos iguais. Eu não trouxe para ser um exemplo em particular, mas simplesmente para compreenderem o que é a realidade e que não faz sentido nenhum termos este tipo de códigos. Por outro lado, o ponto 3 tem a ver exatamente, e que também foi mencionado aqui pelo deputado Luís Monteiro, com uma Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a nossa agência de financiamento e que, no fundo, tem dentro de si o Orçamento de Estado para a Ciência, que nós gostaríamos que fosse independente e autónoma e que, no fundo, pudesse também ser avaliada com transparência. Sem dúvida que eu acho que a ciência em Portugal foi criada, porque é algo muito recente, eu quando digo foi criada, porque obviamente já havia ciência em Portugal, mas em alguns oásis muito, muito pequenos, e obviamente, digamos que a ciência portuguesa, no seu estado moderno, terá 30 anos. E sem dúvida que foi feita, porque às vezes é bom criar algo de novo, foi feita com muita transparência, os investigadores aceitam todos que serem avaliados por entidades internacionais, etc. O que nós achamos é que a agência financiadora deve ser avaliada da mesma forma que os seus investigadores são. E que deve ser algo que devia estar separado do poder político. Ou seja, tem que haver uma visão estratégica de uma equipa que está lá, que é eleita para fazer aquilo, e que ela própria é avaliada conforme o papel que está a fazer e conforme está a servir a ciência feita em Portugal. Em relação ao tema que foi trazido e que, no fundo, é este problema da precariedade científica. Muitas vezes tem a ver com temos que ter noção de como é que é a estrutura científica. Eu dou muitas vezes o exemplo das áreas científicas mais das áreas biomédicas, em que o que nós temos são equipas que são lideradas por uma pessoa, por um cientista, e que esse cientista tem que recrutar cientistas para formar essa equipa. E recruta a vários níveis. E esses vários níveis são, podem ser estudantes que acabaram de sair da universidade e que vêm fazer um mestrado. Podem depois ser alunos de doutoramento que estão a fazer o seu doutoramento e a criar o seu nicho, a sua carreira. Ou podem ser pós-doutorados que já fizeram o seu doutoramento e que estão realmente aí a criar o seu nicho para ver se querem ficar na carreira académica, se querem ir fazer outra atividade. E depois, muitas vezes, esses pós-doutorados podem ser séniores. O que acontece é que nós realmente temos um tecido empresarial que não consegue absorver estas pessoas. E a base é muito maior, em qualquer sítio, não é apenas em Portugal, a base é muito maior do que, obviamente, o líder da equipa. E nós temos um tecido empresarial que... E quando eu digo empresarial, pode ser privado, outros sistemas públicos, etc., que não absorvem muitas destas pessoas. aí há um conceito, para mim, e acho que os meus colegas concordam, quase de cultura, que é preciso mudar e que é preciso tempo. Porque o que nós, no fundo, um indivíduo que faz uma carreira científica, seja ele começa por aluno, mestrado, doutoramento, etc., o que no fundo aprende é resolver problemas. E podem trabalhar numa área muito específica de resolver problemas de uma doença específica, mas isso não é a sua formação. A formação é aprender a resolver problemas e, portanto, será sempre uma mais-valia noutra atividade qualquer, porque vai saber resolver esses problemas. E com isto eu queria, no fundo, dizer que sim, as instituições, se tiverem regularidade e previsibilidade do financiamento, conseguirão, entre elas próprias, resolver também este problema da precariedade. Vão ser ajudadas e ajudar a cultivar, a criar uma nova cultura na sociedade para que também estas pessoas tenham outras formas de encontrar o seu caminho e a sua carreira. E dizendo isto, obviamente, gostaria muito de vos convidar todos, aqui também é um convite da nossa parte, a que pensemos juntos quais são as soluções para estes três problemas que nós consideramos críticos e transversais. Não se esgotam aqui, existem outros, mas digamos que estes são aqueles que nós conseguimos arranjar um consenso e que é o consenso é de tal forma que temos 5 mil subscritores do nosso manifesto. Okay? E por isso gostaríamos muito de ouvir as vossas dúvidas e estaremos aqui preparados para responder.
Nós ouvimos do Ministro que não é possível resolver o problema da previsibilidade e, portanto, nós gostávamos que isso fosse possível e gostamos de ajudar a resolver esse problema. Portanto, a questão agora é pôr a bola do vosso lado e perguntar como é que em conjunto podemos fazer isso.
Muito obrigado pela vossa intervenção e obrigado também por se manterem dentro do tempo. Agradeço a síntese que foi feita. Passaria desde já a palavra à deputada Nilza de Sena, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todos os senhores professores, os senhores investigadores aqui presentes, saudando necessariamente a iniciativa. Vou acompanhando estes temas da ciência aqui deste lado, portanto, do lado dos políticos, há sensivelmente 8 anos. E partilho de algumas das preocupações que aqui estão, plasmadas no manifesto, agravadas por aquilo que tem sido o continuar, ou se quiserem, o esboroar de algumas das questões na área da ciência. Eu penso que tem sido consensual entre todos os partidos com assento parlamentar que Portugal deve ser um país de ciência, de cultura, de conhecimento, e portanto não é isso que nos separa. Temos tido alguma dificuldade em encontrar qual é o caminho para alcançar este desidrato. E começava por dizer, muito concretamente, que fazendo aqui um histórico muito, muito breve, que o anterior governo teve uma preocupação de crescer em qualidade. Nós tivemos anos ininterruptos de crescimento em quantidade e hoje ninguém tem dúvida nenhuma que há massa crítica e há massa crítica de qualidade no nosso país. Era muito importante reforçar a qualidade e a competitividade e houve um conjunto de instrumentos que foram criados. E um deles que eu quero detalhar, porque o tempo também não é muito, foi o programa Investigador FCT. Nós tivemos uma preocupação crescente em valorizar o mérito. Este programa baseava-se exatamente nisso. Baseava-se também no facto de pensarmos que era uma forma de atrair e reter alguns investigadores de elevada qualidade, íamos buscar gerações jovens, íamos buscá-los anualmente e este concurso, para além de ser anual, era um recrutamento que era feito com regras que me parecem transparentes e claras. E nesse ponto de vista, fomos chamando a atenção porque a extinção deste programa, no nosso entender, foi manifestamente um retrocesso. E eu gostava de vos ouvir sobre isto. Sobretudo atendendo ao facto de que não é só a capacitação, é também a capacidade de termos os melhores a trabalhar na ciência e de trazê-los, nacionais e internacionais, porque o concurso abrangia essas duas vertentes, e portanto de trazê-los para o nosso país. Depois dizer uma outra coisa que me parece importante. Os senhores focaram vários aspectos que são bloqueios sistemáticos ao trabalho científico, e alguns deles são gritantes, sobretudo quando se percebe que não é possível ter reagentes quando é preciso, que não é preciso ter bibliografia para fazer investigação, porque só quem não faz investigação é que não percebe o imediatismo que é preciso na obtenção destes materiais e destes recursos. E eu perguntava o seguinte, se podem explicar, além destes, que são operacionais, as implicações que teve o facto dos concursos para projetos terem estado encerrados 2 anos e meio. Nós fomos perguntando isto correntemente ao Sr. Ministro ao longo do tempo e fomos tendo respostas muito vagas, mas a verdade é que, para além de não haver o tal concurso anual, previsível, na data certa, que permita ao investigador planear a sua vida, os concursos estiveram fechados 2 anos e meio. Eu vou terminar, Senhor Presidente. E, portanto, a minha questão é: há avaliações, há diagnósticos, a FCT, a OCDE produziu um relatório em que diz muito concretamente que há uma ausência de estratégia e identifica vários pontos. Em alguns casos até fala de que os poucos recursos, até financeiros, não são aplicados naquilo que são as áreas prioritárias.
Muito obrigado,
Sra. Deputada. Se concordam com este ponto de vista e, se sim, de que modo é que podemos ultrapassar, como disse em conjunto, estas dificuldades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, a delegação de promotores do Manifesto Ciência Portugal 2018. Obviamente não vou aqui fazer uma espécie de reprodução de debate interpartidário, ia-me focar noutra dimensão. Eu penso que, de uma forma ou de outra, com mais cinzento aqui e mais cinzento ali, todos nós entendemos que o conjunto de questões que são colocadas no manifesto são questões importantes e mais são questões difíceis. Por exemplo, a questão da calendarização plurianual. Isso é uma matéria que, se tem importância na ciência, tem também importância em outras áreas das políticas públicas em Portugal, que é uma matéria que, em que o enquadramento jurídico da própria República não facilita um certo tipo de opções. É manifestamente um aspecto que nós temos que melhorar, facilitaria a vida certamente aos investigadores, às instituições, ao governo, à FCT. É manifestamente um ponto que temos que abordar. A questão da burocracia, infelizmente, também é uma matéria que toca a todos, toca a muitas áreas da governação. Eu penso que vale a pena fazer um trabalho para tentar destacar algumas áreas que precisam mais urgentemente desse trabalho de desburocratização. Eu lembrar-me imediatamente de uma outra área, que é a educação não superior, mas evidentemente aqui também, e aqui de qualquer maneira aqui eu deixava uma pergunta que é uma pergunta circunstancial. Eu não estou completamente certo do que aquilo que afirma no que diz respeito à questão dos serviços de interesse geral quanto à investigação e desenvolvimento seja completamente exata do ponto de vista do enquadramento europeu. Mas sim, mas isso é um pormenor que teríamos que ver, porque efetivamente há aí um problema, e todos nós sabemos que isso é um problema para várias áreas, mas para a investigação, com a especialidade do tipo de serviço e o tipo de bens que têm que ser adquiridos em certos prazos, isso é uma questão importante. Mas eu penso que aí provavelmente até não haverá grandes divergências, é mais saber como é que nós fazemos. Encontramos o caminho para tratar dessa matéria e acho que todos os grupos aqui se disponibilizam para entrar num debate de procurar perceber como é que é o caminho para conseguirmos esclarecer algumas dessas questões. Mas depois também há questões em que nós não podemos fazer de conta que toda a gente pensa da mesma maneira. O tema da precariedade, por exemplo, é um tema em que há interesses diferentes, consoante as instituições, que não são todas iguais, consoante a posição que as pessoas estão em relação à carreira, ou porque estão num determinado momento da sua carreira, ou porque estão fora da carreira e outras estão dentro. A excelência tem que ser promovida e o mérito, mas a excelência também não vive num deserto à volta, quer dizer, tem que haver, enfim, a estabilidade tem que ser distribuída pelas várias camadas de investigadores e, portanto, eu acho que valia a pena nós irmos não só às convergências, mas também à identificação das diferenças, das eventuais divergências, que se calhar é um trabalho que podíamos entrar a fazer. Eu queria, para terminar, deixar a seguinte questão. Eu penso que o debate sobre as questões da ciência, do emprego científico e da consolidação dos interesses dos investigadores com os interesses das instituições e do país peca muitas vezes por nós não sermos capazes de enfrentar o seguinte problema. Nós precisamos de mais emprego científico, mas não podemos ter só mais emprego público. Nós temos claramente um problema, que é precisarmos de mais emprego que não seja público. Se bem que precisamos de emprego público também, mas há aqui uma dinâmica que ultrapassa aquilo que normalmente as pessoas tendem a pensar que são que é o tecido institucional da ciência, porque há um outro tecido institucional, estão aqui instituições privadas também representadas, é um debate que eu acho que vale a pena fazer. E, portanto, a parte do Partido Socialista, eu penso que todos reconhecemos que, podendo não estar exatamente de acordo com todas as linhas do manifesto, mas no conjunto, o manifesto põe um conjunto de linhas estruturais.
Obrigado,
que, temos que enfrentar. Agora, eu acho que é preciso sermos capazes de definir como é que é o caminho, não só a meta, mas como é que chegamos lá para tentar construir soluções em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, então, saudar os promotores do Manifesto de Ciência em Portugal 2018. Fazendo uso da minha condição de já ser a terceira a falar, há coisas que me escuso de repetir. E, portanto, ia diretamente a algumas considerações que trazem perguntas, porque queria aproveitar que aqui estão para podermos receber, adensar os contributos para depois prosseguirmos com este trabalho, desde logo para a semana que vem, porque terá cá o Sr. Ministro da Ciência e depois o Presidente da FCT, exatamente por causa deste manifesto. E talvez começasse, então, por ordem, não é? Pela primeira questão da previsibilidade do financiamento. E sobre isso, duas notas. Quer dizer, que é indiscutível, aliás, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, que nesta área, como noutras, por exemplo, na saúde, também se fala muito da necessidade de orçamentos plurianuais e, portanto, o tema é comum e é compreensível. No caso concreto, há duas coisas que eu gostava de perceber melhor e que talvez me possam ajudar. A primeira tem que ver com a relação que na ciência e no financiamento da ciência há entre, com os fundos estruturais. Como sabem, a maior parte, ou uma parte significativa do financiamento dos projetos em ciência depende de fundos estruturais. Nós estamos, neste momento, em vias de negociação de um próximo quadro e em que medida é que isso vos preocupa ou em que medida é que isso é uma variável a ter em conta neste tema da previsibilidade e da plurianualidade. Também estamos numa altura em que há poucos dias foi anunciado o concurso, os resultados do concurso 2017, não é? com cerca de 350 milhões de euros de financiamento para um conjunto de 1.600 projetos, salvo erro, que foram considerados elegíveis e, portanto, tiveram, e para além disso tiveram financiamento, e portanto também por 3 anos, e portanto... Percebendo que a questão não é essa, a questão é que todos os anos houvesse o lançamento de um concurso, apesar de tudo agora houve um, e portanto presumo que do ponto de vista político seja mais difícil fazer a alegação, enfim, no fundo dizer de que é que os senhores estão a queixar, ainda agora tiveram um financiamento maior do que alguma vez existiu desde 2014, e portanto o que é que mais precisam para ficarem satisfeitos? Estou a antecipar, não é? Estou a fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo. Para depois também poder fazer a pergunta corretamente e ouvir a resposta com ouvidos de ouvir. Em relação ao segundo tópico, Simplex para a Ciência, ao Código de Contratação Pública, o Sr. Ministro do Ensino Superior disse em 20 de abril que estava na disponibilidade de negociar um regime de exceção para a ciência. De resto, já foi negociado um regime de exceção, por exemplo, para a aquisição de serviços, para a aquisição de viagens para a administração central, porque era um processo que realmente não fazia sentido, saía mais caro e agora pode escusar-se esse caminho. E, portanto, que existe a possibilidade de criar regimes de exceções, parece-me que já está provado. Se tiveram alguma novidade em relação, uma vez que também sei que foram falando alguns de vocês com o Sr. Ministro, ou pelo menos de alguma forma com a tutela, se têm notícia de se há aqui algum regime de facto a acontecer de exceção. Finalmente, em relação ao terceiro tópico do financiamento para a FCT, e estou a acabar, Sr. Presidente, houve esta avaliação e este relatório extenso da OCDE, decorrente do qual surgiu um pacote largo de iniciativas legislativas que tiveram em consulta pública, mas a FCT ficou de fora. Portanto, falou-se em regime de graus, falou-se em estudantes estrangeiros, falou-se em politécnicos e doutoramentos, mas a FCT ficou de fora e, portanto, pergunto se tem alguma noção do porquê e se na sequência do relatório da OCDE tem alguns caminhos a apontar do que é que se possa fazer sobre este Instituto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os investigadores aqui presentes e agradecer a exposição que fizeram tiveram o cuidado de enviar à Assembleia da República. E saudar também pela participação e pela forma como geraram este debate. E dizer que para o PCP a existência de um sistema científico e técnico, ou tecnológico como preferirem, nacional, coeso, coerente, é de facto fulcral para uma articulação entre o setor produtivo, entre o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, humano, desenvolvimento territorial. E, portanto, só se ele existir de uma forma estruturada, se funcionar como uma rede de investigação e desenvolvimento e como um dispositivo de âmbito nacional, é que podemos ter também algum nível de desenvolvimento no nosso país. Só que o que nos parece é que a falta crónica de financiamento, aliada à falta de estratégia, à falta de uma visão política nacional, tem transformado o SCTN num agregado de ilhas, de instituições que muitas vezes não compõem elas mesmas um sistema coerente. E, portanto, em relação ao financiamento, que é uma das questões que colocam, o recente exame da OCDE apontou para a necessidade de um aumento anual de 100 milhões de euros da despesa pública em ID nos próximos 10 anos. O cálculo é feito com base na percentagem do PIB nacional que deveria ser investido na ciência e tecnologia, mas não tem em conta o número de investigadores equivalentes a tempo integral. E, portanto, se a base de cálculo fosse esta, estaríamos a falar numa necessidade de investir 400 milhões para apanhar a média da UE28. Ora, eu creio que isto demonstra cabalmente que, de facto, o financiamento é uma questão central desta conversa que aqui temos. E era um pouco explorar da vossa parte exatamente em que é que se traduz este sufoco, quer ao nível da previsibilidade do calendário, que foi aqui já referido e é muito importante para nós, mas, de facto, em termos dos meios que são necessários para o desenvolvimento nesta matéria. Uma questão que também acontece é, neste relatório da OCDE, chama-se a atenção que o substancial aumento de verbas não tem consequências desejadas ou desejáveis se mantiverem os mecanismos atuais de gestão e de afetação das dotações orçamentais. E, portanto, é preciso fazer reformas profundas. E, portanto, eu gostava de vos perguntar que opinião têm sobre, dentro desta perspectiva de reformas de fundo, nomeadamente em relação àquilo que é a necessidade de uma real autonomia administrativa, financeira, das unidades e das instituições que são executoras da ID, incluindo ao nível da contratação de pessoal, porque depois isto também joga com as questões da própria precariedade que aqui já foram abordadas por outros deputados. Precariedade que, ao nível do regime laboral, por exemplo, do pessoal investigador e técnico, chega a rondar os 50% e, portanto, é de facto elevadíssima. Outra questão que vos gostaríamos de perguntar é uma proposta que o PCP tem colocado ao longo dos anos, e vou terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com a criação de um grupo consultivo científico que pudesse elaborar orientações gerais de uma política nacional de ciência e tecnologia, incluindo a definição de programas, orientações estratégicas que fossem determinados pelas necessidades de desenvolvimento do país e que esse grupo que pudesse ser promovido pelo Governo com representantes das instituições públicas de investigação, dos laboratórios do Estado, do setor de ensino superior, do setor empresarial público, do setor empresarial privado, organizações representativas dos investigadores, consultores científicos dos ministérios, enfim, com vista a que de facto houvesse aqui uma definição da política geral. Nós gostávamos de saber se consideram que esta é também uma necessidade, haver essa reflexão em conjunto para determinar políticas ao nível do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passaria de novo a palavra ao Bloco de Esquerda, não sei se é o Sr. Deputado Luís Monteiro. Tem a palavra? Tem 5 minutos.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, eu optei na primeira intervenção para fazer algumas anotações breves. Gostava agora de vos colocar algumas perguntas muito concretas, mas antes disso aproveitaria para também fazer duas observações que me parecem importantes. A primeira observação está diretamente relacionada com a discussão que já tivemos por várias vezes, não só apenas na questão da ciência, mas em vários ministérios, que é a questão do financiamento plurianual, se é possível ou se não é possível. Eu, em tom provocatório, até diria que, se calhar, aqui até é mais possível, porque a ciência é um dos setores que mais depende de fundos estruturais. Bem, se os fundos estruturais são discutidos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, talvez até seja mais fácil fazer uma previsibilidade de orçamentos que existem para esta área do que, por exemplo, para o Ministério da Educação ou para o Ministério da Saúde, dando dois exemplos de grandes ministérios, de grandes serviços públicos que, obviamente, têm dotações orçamentais muito mais elevadas e que dependem menos dos orçamentos europeus, menos dos fundos comunitários e dos fundos estruturais. Não estou com isto a dizer que a ciência deve continuar refém ou muito dependente dos fundos estruturais. Estou apenas a fazer uma avaliação daquilo que hoje acontece e daquilo que se calhar já seria possível. Aliás, até em jeito de informativo, nós já tivemos na área do ensino superior, nomeadamente nas dotações orçamentais diretamente relacionadas com as instituições de ensino superior, um pequeno período em que existiam orçamentos plurianuais, isso já foi estudado, até já foi, depois desse um passo atrás. Nós tivemos até ontem aqui uma conferência sobre ensino superior em que a professora doutora Luísa Cerdeira dava exatamente isso como exemplo. Foi um passo atrás acabar com a discussão e com a implantação dos orçamentos plurianuais. Estávamos a falar concretamente do ensino superior e das instituições de ensino superior. É óbvio que o financiamento, e aqui é uma das questões com as quais nós discordamos da posição que o manifesto acaba por tomar, nomeadamente no ponto 2.1, que diz, reconhecendo a importância dos princípios que regeram a Lei 57, esta iniciativa gerou muita arbitrariedade e injustiça, por exemplo, relativamente aos atuais investigadores da FCT, criando muita instabilidade e frustração. Não vou estar a citar exatamente o parágrafo todo, mas, portanto, entende-se a ideia. E nós aqui, porque acho que a clareza e o debate democrático obriga-nos a isso, discordamos. E discordamos porquê? Discordamos, em primeiro lugar, porque não nos parece, e nós tivemos até aqui a oportunidade de ouvir um conjunto, vários grupos de investigadores da FCT que se dirigiram à Comissão de Educação e Ciência já por vários momentos, num deles até nesta discussão das apreciações parlamentares ao Decreto-Lei 57, e não nos pareceu que o problema fosse os seus colegas de pós-doutoramento poderem ter um contrato e eles continuarem para trás e, portanto, criar aqui uma guerra entre pós-docs e investigadores da FCT. A questão que se colocava era como é que era possível investigadores da FCT, alguns que tinham regressado ao país por causa do programa, outros que já vinham ou de bolsas de pós-doutoramento ou do antigo programa Ciência, não encontravam agora, por parte das instituições de ensino superior ou instituições científicas, a possibilidade ou a oportunidade de ingressar nas carreiras. E aqui parece-me, com toda a clareza, que há também uma dificuldade de entendimento entre as várias tutelas que foram existindo relativas ao ensino superior e à ciência e às instituições de ensino superior no que toca a uma lógica que me parece que é também de interesse público, de interesse nacional, de combate à precariedade, mas também de valorização das próprias carreiras. E nós aqui, o Bloco de Esquerda, já tomou por várias vezes posições, projetos aqui na Assembleia da República, justamente porque não nos parece, principalmente na área da investigação científica, que a carreira seja uma exceção apenas para os melhores, por uma questão do mérito. Eu não estou aqui a pôr em causa o mérito no sentido em que ele deve estar sempre em cima da mesa e deve ser sempre um fator de contabilização. Agora, a questão que nós colocamos é, todas estas pessoas que estão, por exemplo, abrangidas pela Lei 57/2016, já não demonstraram anos a fio, concurso a concurso, projeto a projeto, que tenham mais do que mérito para entrar na carreira de investigação científica? A nós parece-nos que sim, e as instituições precisam delas, porque a questão de haver mais ou menos investigadores no sistema científico não se coloca diretamente sobre aqueles que hoje já estão nas instituições de ensino superior. Coloca-se justamente em todos aqueles que nunca acabaram por ter uma bolsa ou acabaram por procurar outros empregos. E, portanto, aqui para nós parece-nos muito importante que, dentro desta discussão, obviamente, dentro do que é o texto do manifesto, mas também dentro daquilo que tem sido o trabalho, não só do Bloco de Esquerda, mas esta Comissão teve um trabalho importante na questão da Lei 57, perceber exatamente como é que nós valorizamos a carreira e combatemos a precariedade. E, por último, a questão dos investigadores da FCT. Já teve um enquadramento no PREVPAP, esperemos que tenham boa resolução. Também muito porque as instituições acabaram por não abrir concursos para a integração na carreira destes mesmos investigadores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço agora, passo a palavra, não sei quem vai começar, se é a doutora Mónica ou se vai ser a doutora Mónica Dias. Sim, depois pedem as palavras.
Eu vou fazer uma introdução e depois vou passar também aos meus colegas. Queria... Não ouvem?
Tenho que aproximar mais. Ou fala daqui.
Queria começar mais uma vez por agradecer todo o trabalho que vocês fizeram de investigação à volta daquilo que nós escrevemos e o esforço que estão a pôr a tentar resolver estes problemas. Obviamente a discussão não se esgota aqui, há muitos tópicos levantados e é muito difícil responder a isto. Por isso fica aqui um convite para outubro 30, em que nós vamos organizar uma conferência sobre o futuro da ciência em Portugal e gostávamos muito que estivessem presentes para discutir com mais profundidade cada um destes tópicos e nós sozinhos não podemos fazer isto. Portanto, precisamos mesmo de vocês para em conjunto conseguirmos pensar como resolver isto e escrever um white paper sobre o futuro da ciência em Portugal. Obviamente temos que discutir esta estratégia da política científica, nomeadamente o emprego que foi levantada e o que é que queremos para o emprego de ciência em Portugal. E eu só queria responder aqui à pergunta dos projetos, uma vez que vai precisar dessa resposta para a próxima semana. Apesar de há muitas pessoas que tiveram projetos agora nesta call, a verdade é que se queremos recrutar pessoas novas, elas podem não vir a ter financiamento durante os próximos 2 anos, porque não podem concorrer. Há muitas pessoas que não concorreram, porque inicialmente o bolo orçamental que estava destinado a esta call de projetos era muito inferior. E houve muitas pessoas, pela burocracia envolvida que estava nesta novo formulário e no bolo orçamental que estava disponível, houve muita gente que disse, eu não vou concorrer a este, não vale a pena, a taxa de sucesso vai ser 5%. E as regras foram alteradas a meio, portanto é muito diferente. Na questão da regularidade e previsibilidade, um dos pontos muito importantes é a questão da independência da FCT. Eu ia passar ao Pedro a palavra sobre esta questão, que é tão importante.
Eu. Doutor. Pedro Magalhães tem a palavra. Isto é protocolo, peço desculpa, mas...
É preciso. Doutor Pedro Magalhães tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sobre a autonomia da FCT, que é um ponto que aparece mencionado no manifesto e que foi também mencionado em várias perguntas. Em primeiro lugar, autonomia para nós não é independência. Nós não queremos criar uma pequena república de cientistas a decidir como é que se gastam os dinheiros públicos. Porque por serem dinheiros públicos, tem que haver orientações estratégicas que têm que emanar de órgãos que têm legitimidade para o fazer. Dito isto, também é verdade que a solução que nós temos, que é de algo que se chama uma fundação, mas na verdade é um instituto público e funciona como uma direção-geral, não é uma solução ideal. É uma solução que nos desalinha dos melhores exemplos congéneres, das sociedades e dos sistemas científicos que queremos imitar. Eu, se me permitem, ia ler uma citação do relatório do grupo de reflexão que foi nomeado já por este governo em 2015 sobre o futuro da FCT. E disse o seguinte: é preciso preparar a evolução da FCT para a entidade pública independente, com autonomia administrativa, financeira e organizacional. Evoluir para um modelo de grande independência e autonomia que seja sustentável e robusto perante mudanças de governo. Um modelo de entidade pública independente e autónoma, inspirado em características dos modelos de governação, dos Research Councils do Reino Unido e da National Science Foundation dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que este diagnóstico é feito, porque poucos meses antes, na auditoria externa que foi feita da FCT, a mesma ideia aparece. E essa ideia volta a aparecer no relatório da OCDE. E porquê que esta ideia é importante? Porque não é possível implementar orientações estratégicas de médio prazo se não existe uma autonomia que permita, de alguma forma, ponderar o que são necessidades imediatas de curto prazo com essas orientações estratégicas. Não é possível passarmos para orçamentos plurianuais que garantem previsibilidade a todos os agentes sem autonomia financeira. E hoje em dia a FCT encontra-se espartilhada por regras de contabilidade pública que se tornam ainda mais complexas quando juntamos as regras europeias e que gera o tipo de burocratização que foi descrito. Portanto, para sintetizar, porque já não tenho tempo nenhum, queria dizer, esta é uma matéria sobre a qual, aparentemente, quando olhamos para a auditoria externa, para o relatório da OCDE e para o relatório feito pelos cientistas portugueses no grupo de reflexão, é uma matéria de enorme consenso, mas é uma matéria que se arrisca a passar despercebida porque é uma matéria de médio prazo. Passamos a vida a lidar com problemas de curto prazo e esquecemos o médio prazo e vimos pedir-vos que ponderem esta mudança necessária de estatuto da FCT, que tem muitos modelos possíveis.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor Carlos Salema.
Boa tarde a todos, muito obrigada por nos terem ouvido. Eu queria só responder a algumas das perguntas que foram feitas, vai ser complicado com o tempo a correr. Primeiro, CCP, ok. Só dizer que é um instrumento legal, tem 476 artigos, para quem nunca o leu, é extremamente complicado e tem duas coisas interessantes. Foi modificado pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2018, no seu artigo 26 e, infelizmente, também no artigo 27, mas mal modificado no artigo 27. Não conseguiram distinguir duas proposições, a proposição de da proposição para. De maneira que resolveram com o artigo 26 a compra de equipamentos para investigação, mas não resolveram os serviços de investigação, porque uma viagem não é um serviço de investigação, é um serviço para investigação. Muito depressa. A segunda é muito rápida. Quanto à simplificação burocrática, vou-vos dar só um exemplo muito simples. Imaginemos dois projetos. Um projeto da FCT, 300 mil euros. Um projeto europeu, 300 mil euros. Tem que prestar contas, obviamente, são dinheiros públicos. Para um projeto europeu, eu tenho que preencher uma página. Uma página em que para cada tipo de despesa, e não para cada despesa, eu tenho apenas de dizer o que é que foi, quanto é que custou, quanto é que gastei para isto. Se eu fiz 10 viagens, eu ponho 10 viagens ou 10 missões, conforme as palavras chiques que estiverem na altura. As pessoas é que têm que ser cuidado, porque há regras relativamente às pessoas, têm que pôr os nomes das pessoas e as horas que trabalharam. Está feito, está arrumado, está entregue. Acabou. Para cada despesa, não é para cada tipo, é para cada despesa, eu tenho que preencher mais de 20 items, mais de 20. Se quiserem, eu tenho-os todos aqui para a FCT, todos eles. Tenho que preencher, se for, na maior parte dos casos, ainda a exoneração da duplicação do CCP, que é só um documento de 17 páginas, que é preenchido com cruzinhas, mas mesmo preencher 17 páginas com cruzinhas leva muito tempo. Eu juro que não acreditam. Ninguém acredita. Para que é que isso serve? Para nada. Rigorosamente, para nada.
Passaria agora a palavra ao professor Luís Silva.
Okay. Muito obrigado. De facto, a questão do emprego científico é uma questão recorrente, é uma questão que era claro para toda a gente na comunidade científica que tinha que ser endereçada. Obviamente, o manifesto não foca essa dimensão em específico, porque existem mecanismos diferentes em diferentes países e, portanto, claramente não existe uma visão consensual sobre qual é que é o mecanismo. Mas, claramente, existe a visão de que o sistema de bolsas não era o apropriado. O que o manifesto menciona muito claramente é que a aplicação desta lei é muito pouco clara. E isso tem sido fonte de atrito, tem sido fonte de dificuldades em todas as instituições. Para vos dar um exemplo, no Instituto Superior Técnico, nós estamos preparados para aplicar o Decreto-Lei 57 desde o dia 11 de janeiro de 2017. Desde essa altura, nós temos três pessoas quase em permanência a tentar perceber como é que a lei se aplica. Portanto, portanto, da nossa parte e da parte da comunidade, existe, obviamente, a vontade de implementar e de dar contratos às pessoas e dar as verdadeiras condições de trabalho. Agora, o enquadramento legal que foi criado pode ser claramente aperfeiçoado, quer da parte do DL57, quer da parte do PREVPAP. De facto, existem visões distintas relativamente a estes dois aspectos dentro das pessoas que subscrevem o manifesto, portanto, a questão consensual, o manifesto, são aquelas que foram aqui transmitidas.
Doutora Maria Mota.
Ainda neste assunto, peço desculpa, mas ainda neste assunto que realmente aqui pode haver ou diferentes formas de ver, uma maneira muito simples é criar uma regra de que, obviamente, que sempre que sejam projetos de FCT, dinheiros públicos, etc., qualquer pessoa que está na carreira e que tem um doutoramento há mais de 3 ou 4 anos, tem, ou 3 anos, ou a data que for, passa a ter que ser feita por contrato. Não seria necessário toda esta confusão se estava na situação tal, naquele momento ou não. A partir do dia 2, hoje, seria uma lei ou um decreto-lei muito simples, que obviamente os senhores serão capazes de o fazer melhor que eu, mas era simplesmente a dizer, a partir do dia 2, qualquer pós-doutorado que está numa instituição de investigação que usa dinheiros públicos tem que ter um contrato desde que tenha mais de que 3 anos, 4 anos, 6 anos, ou a data que vocês acharem que é. Claro que tem que haver, nós já não achamos isso para os alunos de doutoramento, mas para os pós-doutorados é óbvio que toda a gente concorda que isso teria que ser feito assim, e só não achamos aqui este problema, este decreto decreto-lei resolveu esse problema, porque depois deste decreto-lei se esgotar, as instituições vão continuar a fazer aquilo porque não têm forma de o fazer diferente a partir dali. Isto é só aplicado a este grupo de pessoas e isso não foi feito a pensar no futuro, a nosso ver. E, portanto, aí é um bocadinho isso. Mas eu acho que, havendo, obviamente, formas de ver as coisas diferentes, de uma maneira geral, a comunidade acho que acredita que é nesse sentido. Eu acho que, para fazermos aqui um sum-up, que tenho apenas um minuto, em relação a vários comentários que aqui foram feitos e que obviamente é difícil comentar com todos, foi feita aqui a pergunta qual é o caminho, como é o caminho, e por isso volto a fazer o convite que a Mónica acabou de fazer, dia 30 de outubro, por favor estejam lá para nós discutirmos sobre isso. Sobre esta pergunta que foi feita sobre o valor que temos de ter a mais, sim, provavelmente temos um financiamento. O facto de dizerem que 40% do orçamento que está afeto à ciência em Portugal, 40% ainda é dependente de fundos infraestruturais da Comunidade Europeia, é algo extremamente perigoso. Isso um dia vai acabar. Portanto, nós já devíamos ter pensado isto há mais tempo, mas é agora, eu acho que é o vosso papel aqui também na Assembleia da República de pensar como é que esse futuro vai ser feito. Obviamente, a criação de um grupo consultivo científico seria muito importante, nós só temos medo que isso seja mais... Eu acho que às vezes estamos a pensar que temos que reinventar a roda. E a boa coisa de virmos atrás é que outros já fizeram, nós só temos às vezes que fazer, usar os bons exemplos e fazê-lo, implementá-lo. Obviamente é mais fácil falar do que fazer, mas para nós é muito simples. Em relação aos CCPs, como é que vos podemos ajudar? Muito simples. Quer o Instituto Superior Técnico, quer o IMM, várias instituições já fizeram o que é que acham que tem que ser mudado no código. E portanto nós podemos, eu posso dirigir a esta comissão um documento em que nós dizemos quais são, o que é que deve ser mudado. E não haver apenas cuidados paliativos e fazer algo de fundo que deveria ser mudado nesse aspecto. E sem dúvida que se criássemos uma Fundação para a Ciência e Tecnologia que fosse realmente independente, com alguém, uma equipa que tivesse visão, grande parte destes problemas se resolviam. E, portanto...
Muito obrigado. Eu gostava, chegámos ao fim, eu lamento que não tenhamos mais tempo, mas teremos a oportunidade de os ouvir noutras ocasiões. Eu gostava de agradecer novamente aos investigadores que estão aqui connosco hoje, à Maria Mota, à Mónica Dias, ao Luís Silva, ao Carlos Salema e ao Pedro Magalhães, a vossa disponibilidade para estar aqui connosco, para nos transmitirem as vossas preocupações, e estou certo que os deputados da Comissão vão pensar, espero, e continuar a dialogar convosco para tentar ultrapassar algumas destas questões. E muito obrigado novamente. E mais uma vez, desculpa por ter começado um pouco mais tarde, mas foi inevitável.